Não contavam com o Sub-7.
Você está ouvindo o programa Sub-7.
No ar...
Sub-7.
Programa Sub-7.
E aí, mané, você tá ouvindo o quê?
Sub-7.
Programa Sub-7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem. Começando mais uma edição do programa Sub-7. E não sei se vocês repararam, mas além da vinheta, além de tudo, a gente fala programa Sub-7 umas 48 vezes.
É que é para fixar.
Isso, para ver, para ver se o pessoal sabe o que é.
Há 10 anos, né, estamos falando isso.
Há 10 anos fazendo isso. Meu próximo objetivo é fazer uma vinheta de apenas 10 segundos.
É.
Tipo, está começando o programa Sub-7.
Pronto. Aí vamos ficar perdido depois de...
Isso, né, não vai ter tempo de arrumar nada.
Não, né? E vai dar tudo errado esse dia. Errado. Deixa assim.
Ou uma vinheta rápida, só que ela não vai ficar muito legível. Audível, né?
Enfim.
Não é legível, é audível, né?
Sub-7. Uma coisa assim, né?
Sub-7, tá começando. Pronto. Tá.
Muito bem, sim. Na minha frente, ele. Sim, incentivando as amigas a ter o lado sublime do amor, Chiquinho.
Boa noite, galera. Boa noite.
E do meu lado, tentando substituir o insubstituível Bezerra. Em vez de ele trazer um iPad, ele trouxe um... O que você trouxe aí pra trabalhar, senhor Nascimento?
Um iPad.
Um iPad, então? Um iPad.
Um iPad.
Já, enquanto o Bezerra traz um...
Um MacBook.
Um PeerBook.
Ah, é. ele traz um PeerBook.
Um PeerBook e você trouxe...
Um iPeera.
Um iPeera. Rafael Nascimento.
Oi, gente, tudo bem? Eu estou num processo de bezerralização.
Bizerrealização em DVD e Blu-ray. Ok, amigos, vamos fazer mais uma edição do programa Sub-7. E antes de falar o tema, nós precisamos daquele momento pra começar bem, né, a nossa noite, nosso programa. Aquela frase de motivação, aquela frase que como eu posso dizer, vai trabalhar bem o nosso...
Me traz alegria.
Né? Então, está pronto, senhor Rafael Nascimento?
Sim.
Eu acho que não. Chiquinho?
Pronto.
Sim.
Começa agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub-7.
E o nosso coach de hoje, Rafael Nascimento.
Autoconfiança.
Rafa, calma.
Oi.
Deixa a música entrar.
Primeiro deixa...
Isso.
Autoconfiança.
Agora sim, viu?
O primeiro passo para atingir o...
Me lasquei!
Yo.
Yo.
Yo. Yo.
Yo.
Termina agora Frases Desmotivacionais do Coach... Sub-7.
E o nosso lindo e cheiroso coach de hoje, Rafael. Nascimento.
Eito.
Eu gosto desse delayzinho. Você fala, Rafael. Rafael.
Nascimento. Nossa, vira um cânone.
É.
Ok, amigos.
Ok, amigos.
Antes de fazer a parte do programa, vou tentar. Antes de fazer a parte do programa, nós vamos agora adiantar um dos nossos quadros.
Sim.
Pra gente já
ficar tempo.
Isso, pra gente ficar livre logo, né? Então.
A produtora fala, tem que fazer esses quadros aqui. Então vamos fazer. Ela não fala a ordem, né?
Eu tô
então
chateada, a produtora não tá aí hoje. Então, triste.
Rafael Nascimento, o que aconteceu com a nossa produtora? O que aconteceu com a
nossa produtora? Hoje avisou, gente, não quero trabalhar.
Ela falou. Ela
falou, gente, eu não vou trabalhar.
É que hoje tá frio, ela quer ter o ato sublime do amor dormindo.
Acredito. Talvez. Dormindo. Talvez. Tá comemorando AP novo, né?
Ah, é? Tá no AP novo hoje
não
já?
Não sei.
A gente vai subir essa fofoca daqui a pouco.
É isso mesmo.
Aê! Tá
muito bem, tá pronto, Chiquinho?
Eu tô pronto.
Tour de notícias de 20 segundos.
Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
O que é masturbação preventiva e como ela ajuda contra um date ruim?
Quero saber.
Sonsa, sociedade tem medo de mulheres que mostram a bunda.
Eu ouvi.
Meu sobrinho faz xixi sentado. Isso indica que ele pode ser gay?
Ai, que bobagem.
Escapa da Playboy é condenada a 8 anos de prisão. Neymar posa ao lado de helicóptero de 50 milhões em mansão.
E essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes. Mas, na verdade, as notícias importantes são essas aqui.
Oba! Nossa, eu cheguei a falar... Aô!
Começa agora...
Pitel!
Jornal Sub-7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub-7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, depois de nós termos falado uma notícia há muito tempo atrás do programa Sub-7, que porcos tinham destruído 62 milhões... Em Ai, cocaína, lembra
sim,
disso?
Sim, lembro.
É, essa gangue de porcos ataca novamente, Chiquinho.
Estão voltando. Tem que esperar a pandemia passar.
Isso, agora eles estão atacando de novo essa gangue de porcos e animais. Uhum. Porco derruba e morde motoboy durante a entrega em Franca, em São Paulo.
Nossa!
É, amigos, o William Rodrigues, de 43 anos, sofreu perfuração de 7 centímetros.
Nossa!
E precisou levar 14 pontos após ataque.
Gente!
O proprietário do animal garantiu que arcaria com as despesas, diz o entregador.
Aham.
Uhum. Né? Eu dou uma perna nova.
O entregador... Pode falar?
Não, é isso que dá, tá criando porco igual pet, porque antigamente era o cachorro, foi isso.
É, agora os porcos estão atacando. É que você não sabe, Rafa Nascimento, nós temos várias notícias sobre porcos que estavam fazendo coisas absurdas.
Ah, tem uma boa... Fica, aguardem.
No tema, no tema, né?
No tema.
No tema, aguardem.
Aguardem.
Os porcos retornaram no tema, calma.
Isso. Ok, só pra contextualizar rapidinho, o entregador ficou ferido após ser derrubado e mordido por um porco no Jardim Bom Sucesso.
Que absurdo.
Ele não teve muito sucesso nesse lugar.
Eu vou falar pra você uma coisa, eu fiz um pedido por um site aí, eu pedi um produto e esse produto era pra chegar há uns 4 dias atrás, não chegou ainda, sabe? E o produto vem de Franca, eu acho que eu sei onde que aconteceu.
Ah, né? Pode ser, o porco surrupiou. Ok, no fim da tarde de domingo, né, dia 18, o William de Souza Rodrigues, de 43 anos, sofreu uma perfuração de 7 centímetros nas nádegas. E precisou levar 14 pontos após o ataque.
Surpreendeu mais aí. Eu achei que tinha tipo na perna, alguma coisa assim, né?
Nas imagens é possível ver que, enquanto o William tentava fugir do animal, ninguém ofereceu ajuda, ficaram filmando.
Típico.
O entregador afirmou que um homem que estava no local disse ser o proprietário do animal e garantiu que arcaria com as despesas.
Gente, que caro,
né?
Vai ficar esse porco.
Muito bem, quer o relato dele?
Pode, eu quero.
Ah, nunca aconteceu comigo, nunca passei por isso. É uma situação muito triste e constrangedora. As pessoas que estavam no local estavam filmando e rindo, dando risada. Ninguém parou para me ajudar. Se ele, o porco, morde na minha garganta, eu iria sangrar até a morte, desabafou o homem.
Coitado. Nossa. Dele, gente.
Bem, o entregador foi socorrido, né, e foi atendido no atendimento móvel de urgência, chamado SAMU. E após sutura, liberado para recuperar em casa.
Sem fazer entregas.
Sem fazer entregas por enquanto.
Tem
notícia, Chiquinho?
Tenho notícia aqui, ó. Já aconteceu com você uma coisa de falar assim, não, vou recorrer essa multa? Já aconteceu? Você falar, não, vou recorrer essa multa, não vou pagar essa multa. Já aconteceu?
Já aconteceu.
Já, então tem um aqui também que aconteceu isso com ele, mas... É assim, ó. Homem gasta 155 mil reais lutando judicialmente contra uma multa de R$519,24.
O cara queria ganhar do sistema,
não,
né, cara?
Não, ele falou assim, ó. Eu não vou pagar, né? Eu não vou pagar a multa. Pode pagar advogado, pode pagar qualquer outra coisa, mas a multa ele não vai pagar. Vamos descobrir o que aconteceu. Richard, de 71 anos, disse que... Um sistema de justiça seriamente fracassado fez com que uma multa, né, com que uma luta de 3 anos nos tribunais o obrigasse a gastar o dinheiro da herança de seus filhos. Ele alega que foi erroneamente multado. A multa alega que ele estava 56 km por hora numa via cujo limite era 50.
Nossa, essas multas são as mais irritantes, cara.
Pois é, o engenheiro já aposentado alega com certeza estava dentro do limite de velocidade de via em New Road. em Valinhos, em novembro de 2016. Fiquei muito surpreso quando dias depois recebi uma notificação da multa. Não consegui acreditar que estava em alta velocidade. Isso fez um ótimo dia se tornar amargo. Nos tribunais, Richard contratou até especialistas em eletrônicos para alegar a falha no radar. Ele viajou 4 vezes até a corte dos magistrados para ser ouvido e, pasmem, perdeu o caso.
E só para falar aqui rapidinho, né? Rodrigo Gomes disse uma coisa importante.
O quê?
Buenas noites.
Boa noite.
Buenas noches.
Buenas noites.
Buenas noches, muchacho.
Buenas noites.
Buenas noches, muchacho.
Isso.
Lembrando que o Jornal Sub 7 é patrocinado por Gomes Barbershop.
Ok.
A única, única barbearia que encoste o seu cliente.
E ele sai feliz,
faz,
né?
Faz
ele sai
jabá, feliz. Faz um jabá. Olha o Gomes, tá vendo aí?
Tá feito o jabá.
Pois é, ele diz que começou a se sentir culpado pelo dinheiro do qual privou sua família. Pensou que seria um caso rápido. Me arrependo, eu simplesmente queria justiça. A Corte Real diz que precisará de mais tempo para uma definição no caso. A multa era de 100 libras ou 519 reais. Às vezes é melhor deixar quieto, né?
Melhor deixar quieto.
Pois é.
Quanto ele gastou, só por curiosidade?
155 mil reais.
Isso quer tentar ganhar o sistema e perder, né?
Que é equivalente a 30 mil euros.
Ok. E última notícia aqui. Ou você tem mais uma aí?
Pode dar uma notícia do outro.
Tá bom, então. Pra finalizar o meu lado aqui.
Tá.
Homem diz que foi expulso de rodízio.
É sério isso?
É, por comer demais.
Aonde foi isso?
Muito bem. João Carlos Apolônio.
Uh-huh.
Apolônio!
Sabia que você ia gostar desse nome.
Apolônio.
Comeu... Comeu 15 pratos de massa e recebeu um convite para se retirar. João Carlos Apolônio relatou em suas redes sociais que estava em um rodízio de massas, comendo à vontade. Quando foi convidado a se retirar. Né? Eu estava procurando lugar, mas em conta para almoçar. Quando vi a placa no rodízio de massas, coxinhas e lasanha, etc. À vontade, a...
Que beleza, hein?
Por R$19,90.
Um rodízio por R$19,90?
É. Eita. Até que eu não estava com muita fome.
Pra comer 15 pratos? Não, tava nada.
Porque eu tinha comido 8 pãezinhos, contou ele.
É sério isso?
É sério.
Você tá zoando?
Não, ele tá falando.
Ele falou comer 8 pãozinhos e tava com fome?
É, só vou abrir um espaço aqui. O pintor foi convidado a se retirar após comer 15 pratos de massa. Ele já estava indo para o 16º. É, pra começar, você me manda 5 lasanhas, 3 nhoques e 2 macarrões. Só pra dar aquela...
Só pra dar aquela entrada.
Isso, disse João ao relembrar o pedido que fez para o garçom. Como eu trabalho com obra, eu como bastante. Gasto muita energia.
Pior que é verdade.
Certo.
Né?
De início, eu pedi 10 pratos e eles trouxeram, contou. O garçom do estabelecimento ainda alertou que, caso houvesse desperdício, o pintor teria que pagar uma taxa de R$9,90. Né? Aí ele olhou...
Desculpa, eu não ouvi. Qual que é a taxa?
R$9,90.
Ah, ok, obrigado.
Aí, o que o nosso amigo falou, o nosso herói disse?
Eu pago.
Pode ficar tranquilo que vocês vão pagar para eu parar de comer. Teria dito João. Após pedir mais 5 pratos.
É sério,
aproveita, cara. Aí e me traz 3 nhoques recheados e 2 macarrões.
Pera aí. Então, assim, eu tô pensando aqui. Ele... comeu 10, o cara já ficou meio esquisito com ele.
Isso.
Né? Tipo, olha, se você deixar no prato... Tipo o pai e a mãe...
Deu uma ameaça pra ele.
Se você deixar no prato, você vai ficar sem sobremesa, viu, filho, né?
Deu essa ameaçada aí.
Aí ele falou,
se deixar no prato, eu te dou uma surra.
É mesmo, então eu vou comer 20.
Foi exatamente o que aconteceu aí. E ele recebeu porções duplas. Quando eles chegaram com o prato, eu falei, esse veio recheado, hein? Disse... Para fechar, o pintor pediu mais 8 pratos, 4 lasanhas e 4 nhoques. O garçom arregalou os olhos para mim e falei que eu não ia comer mais porque eu tinha comido 8 pãezinhos de manhã. Contou aos risos.
Não é, não. Não é possível.
Calma que a história está finalizando. O gerente chamou o João para conversar e pediu para ele se retirar.
Vaza!
Por gentileza, o senhor aceita uma proposta? O senhor não é obrigado a ir embora, mas se o senhor for embora agora, a gente devolve o seu dinheiro.
É sério, cara.
E você não precisa pagar nada, teria dito a gerência para o pintor.
Eu aceitaria muito de bom grado.
João revelou que essa não foi a primeira vez que ele foi expulso de um restaurante por comer demais.
Ele é reincidente.
A primeira vez foi numa padaria e quem comesse uma coxinha de um quilo não pagaria.
E eu comi. Eu comi duas.
Eu comi uma e pedi mais uma. Eu lembro.
Ah, não.
Gente. O pintor disse que foi impedido de pedir uma terceira.
Por que coxinha? Gente, deve ser aquelas coxinhas de tipo um quilo, né?
Amigo, só mais uma.
Imagina esse cara cagando em casa, velho.
Nossa, aquele cupinzeiro, sabe? Já foi pro interior, que você vai nos morros assim, ver o
cupinzeiro. Você passa na estrada, tem os cupinzeiros na
região onde ele mora, né?
Isso.
Lá em Lagoinha tem uma porrada de cupinzeiro.
É ele que fez.
Não é cupinzeiro, né?
Ele mora lá, inclusive.
É, cara, não tem cupinzeiro em Lagoinha.
Lá não tem cupinzeiro.
É ele.
É ele. Ai, ai. Tem notícia de que...
Tenho. Ladrões tentam roubar gasolina ao estilo do pica-pau e acaba sugando um reservatório de fezes do ônibus. Ai, você já viu no pica-pau? Lógico, você já viu no pica-pau. Ele tem com a mangueirinha, enfia a mangueirinha e tenta puxar assim pra...
Você é um rachador.
Exatamente, eu curtinha. Um caso delicioso de punição dada no próprio ato ruim... Aconteceu na Austrália. A dupla de criminosos trapalhões provavelmente viu o episódio de Pica-Pau, onde o personagem rouba a gasolina sugando de um cano e decidiram que essa, afinal, era uma ótima ideia. Cruzes. Saíram na calada da noite para encontrar o ônibus de viagem estacionado. Colocaram o cano e começaram a sugar. Infelizmente, aquele quem estava com um cano na boca descobriu que enfiaram no lugar errado. Sim, eles enfiaram no reservatório do banheiro do ônibus, onde ficam cocô, xixi de todos os passageiros. Ai, pois
que
é.
Que noite linda.
Eu vou tomar água para limpar minha boca.
O sargento Helt Soltar disse que não tem interesse algum em recuperar os bens roubados do ônibus.
Ai, que bela
mas
noite.
Quer capturar os bandidos, já que roubaram, inclusive, fezes é crime. Já que, inclusive, roubar fezes também é crime.
Roubar fezes é crime?
Eu acho que lá deve ser, mas eu não iria atrás, não.
Sabia disso, não?
Eu também não sabia disso, não. Curiosidades que descobrimos.
Curiosidades que ninguém se importa.
Pois é, é curioso. Pera aí, vamos lá. Já que roubar, inclusive, fezes é crime.
Caramba, gente. Então é isso. Tem mais uma...
Curiosidade
tem mais,
louca,
tem mais,
né?
Tem mais suplemento?
Não.
Já que a gente falou de curiosidades, vamos
para... Deixa eu tirar a dúvida. Não puxa a vinheta ainda, não. Quer dizer que quando eu estou no meu banheiro obrando... E eu aperto a descarga, eu estou cedendo o meu dejeto para a companhia de...
Acho que sim.
Sim.
Deve ter um contrato isso. A partir do momento que você aperta a descarga, já não faz parte da... Você já não tem mais direito sobre.
Sabe o que eu penso? Eu penso tipo assim, ó. Se for aquela pessoa que engoliu sem querer o anel de diamante, ela foi... Ia ser pedida em casamento, né? Ela ia ser pedida em casamento. Aí o cara fez aquela coisa de colocar na tacinha. Ela...
Engole de uma vez só.
Tomou a tacinha de uma vez só e estão esperando pra que já ocorra o efeito natural, pra que ocorra o pedido, pra que siga o pedido de casamento.
Aí, como dizia Chapolin Colorado, a maior qualidade do homem é saber esperar.
E essas foram as notícias do Jornal Sub-7. Sub-7. Bonito, né, gente?
Bonito.
Eu odeio quando eu aperto a vinheta e a vinheta não vai. Tipo, eu faço assim e assim e vai. Não foi.
Uhum.
Agora foi.
Agora foi.
Programa Sub-7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André para o mundo.
Mundo!
Mundo!
Ok, amigos, vamos agora para o nosso papo, nosso tema de hoje. Chiquinho, vamos falar sobre o quê?
Olha, o tema de hoje é curiosidades que ninguém liga.
Ninguém se importa.
Que ninguém se importa.
Acho que você escreveu LL Gal ali no nosso painel. Quem está acompanhando a gente pelo stream do facebook.com/programasub7br. Né? Então, se estiver acompanhando a nossa live ao vivo na quinta-feira, às 23 horas, viu que ele escreveu errado. Agora
não, pior que tá certo.
Agora,
é
que tá? Agora você que tá acompanhando a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, você ouviu isso.
Você ouviu isso.
Pior que tá certo. Só era um ponto de exclamação que se juntou no final.
Ah, então tá bom.
Não.
Ok. Quais são as curiosidades que vamos falar? Eu tenho uma curiosidade chatíssima aqui.
É sério?
Diga.
Diga do porco.
A do porco?
A do porco, porque nós falamos a notícia subset do porco.
Pra você... Pode dizer.
Fala. Não, eu lhe autorizo.
Ok.
Nas nossas mensagens você falou primeiro.
Ah, obrigado, caro colega. Sabiam vocês... Aliás, vocês sabiam, porque a gente já falou sobre isso. Mas você que está nos ouvindo, sabia você... Que um porco.
Peraí. Eu acho que isso requer um momento mais, né?
Olá, porco.
Imagine você. Oi. Um porco.
Oi, amor.
Você vê aquele pobre porco abatido, aquele porco desanimado no meio da lavagem, cheio de sujeira no chiqueiro, e você pensa que vida de ai, terrível.
Porco. Que porco.
Pois é, este porco bacon. Tem um orgasmo de 30 minutos. Ai. É isso aí, a notícia. A curiosidade é essa. Um porco, vocês sabiam que um porco, durante o ato do coito sublime do amor e reprodução, ele pode chegar a ter um orgasmo de 30 minutos. Você tem noção disso, Chiquinho?
Mas, gente, eu tô chocado aqui. 30 minutos?
30 minutos, cara.
É muito tempo.
Porque assim, o ser humano, por exemplo, ele não consegue ter 10. Se ele tiver um orgasmo contínuo de 10 segundos, ele pode infartar e morrer.
Ixi.
Caramba!
Morre bem. Tanto que a mulher tem os orgasmos últimos, não é um orgasmão de meia hora, são vários. Né, vários
são picotados. São pulinhos.
Outra curiosidade inútil. Uhum. Se a gente conseguisse captar a energia gasta no momento, no caso da mulher, né? Do orgasmo feminino.
Acende uma lâmpada. Eu sei dessa, sabia dessa.
Pisco uma lâmpada, seu.
Já testei. Mentira, não tem.
Imagina o 25 watts. Imagina o orgasmo do porco.
Gente, 30 minutos.
Dava pra acender a cidade de Pindamonhangaba, meu filho.
Por meia hora.
Não. Canaliza essa meia hora num único flash, assim, tipo.
Eu fico imaginando que deve ser por isso.
A cidade assim dando luz forte assim.
Eu fico imaginando. Eu
queria ser um porco.
Gente, deve ser por isso que bacon é tão bom, né? Porque acho que ele tem uma vida tão plena e feliz que, tipo assim, todas as partes do porco são aproveitadas. Eles fazem o maior prato típico do Brasil, que é a feijoada.
Sim.
Né? Então agora entendemos por que bacon é tão bom.
Bacon é... Ramon também é muito bom.
Ramon?
Ramon é aquele presunto tipicamente espanhol. É do porco também, é maravilhoso.
Chama Ramon?
Ramon.
Já comeu?
Torta de Ramon do seu Madruga era torta de presunto.
Gente, eu comi.
Torta de Ramon.
Eu comi hoje.
Era um sanduíche de presunto.
Costela suína no barbecue.
É bom, cara.
É maravilhoso. Agora entendo por que é todo esse.
Lombinho. Lombo também de porco, né?
Lombinho.
Lombinho. Panceta, torresminho.
Panceta, torresminho.
Bacon, pernil.
Gente, pernil Copa
é
Lombo.
Pernil é de porco?
Pernil é porco.
Pernil é porco.
Pernil é então. Aí.
É tudo bom. Agora eu entendi, agora a gente entendeu.
Cara, o porco é um bicho tão bacana que serve até pra ser pet. É. Tem gente que cria micro pigs.
E convenhamos, o porquinho é bonitinho.
Ele é bonitinho.
Ele é bonitinho, cara. Tem uma
carinha de fofo.
No pão, lindo.
Hã?
Tá, chega, os vegetarianos vão querer matar a gente. Desculpa, gente. Desculpa.
Tem um meme muito engraçado na internet que é lindo. Que é um porquinho falando, olhando assim. Tô com frio, me esquenta. Aí tem o bonequinho. Ai, claro. Aí tem a frigideira com doçadinho de bacon. Vegetarianos, desculpem. Eu amo animaizinhos também.
Sim, no
mas,
pão.
Mas bacon.
Bacon.
Vai, Tarts, vai daí.
Ah, tá bom. Outra curiosidade é besta, que mulheres piscam mais que homens.
Sabia é o quê?
De? Mulheres piscam mais que homens. É uma curiosidade que não faz o menor sentido, mas é tá aí. Porque homens piscam mais ou menos, se eu não me engano, 19 vezes... Não.
Se eu não me engano. Não,
11 vezes por minuto e mulheres piscam 19 vezes por minuto. Agora, porque eu não tenho a mínima ideia.
Eu não sei, pode ser que elas pensem... Pode ser que elas... Geralmente, já viu aquele...
Peraí que coisa? Eu tô piscando mais pra ver se eu ganho.
Você já viu aquela coisa que fala assim, que quando a gente tá pensando alguma coisa, a gente pisca mais rápido?
Ah, é que você fica dentro.
É, você fica assim, ó.
Pode ser, porque normalmente a mulher ela pensa em um milhão de coisas ao mesmo tempo.
É, pode ser.
O homem ele é mais central.
O cérebro é muito mais ativo. Na verdade, elas têm mais ligações cerebrais, né?
Eu falo que mulher é multiprocessada, né? Elas fazem dezenas de coisas ao mesmo tempo, né?
É, nós que somos o. Fala, Rafael Nascimento. Fala.
Não, é que.
Por favor, Rafa.
Por favor, por favor, solte para o mundo.
Não, foi uma coisa muito idiota quando ele falou mulher é multiprocessada. Exatamente.
Você baixou o nível.
Ele pôs ela no moedor de carne, cara. Muito processado.
Tá bom.
Eu tenho uma outra também. Eu já imaginei a mulher sentada com a pilha de processo, tá ligado? Uhum.
Ela foi processada. Um monte de advogado esperando ela. A mulher é muito
Nossa, recebi 3 novos processos.
É, porque você é multiprocessada.
Mas a do moedor de carne é mais legal. Coitada, velho.
Coitada da mulher.
Foi muito engraçada essa frase, Chiquinho.
Alguém tem mais uma curiosidade idiota ali?
Que, ó, existem mais formas de vida vivendo na sua pele do que humanos habitando a Terra.
Dizem que não é nem na pele, é no corpo, porque tem bactérias também.
A
tem...
bactéria é viva, né? São bilhões, zilhões.
Milhões! Milhões. Bactéria é considerado um ser vivo, diferente de vírus, né?
Ele é um vivo.
Então já...
O vírus, ele não é vivo, ele é ativo.
É, sim, mas não é considerado um...
É, não é ser vivo.
Eu ouvi uma, eu não tô lendo nem nada, mas eu ouvi uma que fala que assim, ó, se você estiver na estação da luz, ou uma estação assim, é onde tem um monte de gente, 50% do ar que você estiver respirando é pele morta das pessoas que estão lá.
Ah, isso eu ouvi também.
Nossa.
Cara, imagina a Sé às 3 da tarde.
Ainda bem que a gente tá usando máscara, né?
É, cara, mas poeira de casa é pele morta.
É.
É, né?
Poeira é pele morta. É, por isso que casa tem tanta poeira, porque a gente vai descamando. Só que a gente não. Se a gente descamasse igual cobra, ia ser muito rápido, ia ficar transparente, né? Mas não, a gente vai soltando aos pouquinhos. Tipo, que
seria mais fácil se você soltasse igual cobra, porque soltava de uma vez só e já era.
É, a caspa é descamação. Eu tenho, inclusive, eu tenho caspa no bigode, gente. Vocês já viram isso?
Já, eu tenho também.
Caspa no bigode é chato demais.
Sobrancelha. Uma seguidinha dessa é: em média, cada pessoa perde 4 quilos de pele morta em um ano.
Em um ano?
Uhum.
4 quilos é quase um outro ser, hein, meu? É
quase um pacote de arroz.
É. O meu pequeno tem que? 15 quilos agora?
É quase que entra na privada do rapaz lá.
É isso mesmo.
O cupinzeiro.
O cupinzeiro. Né?
Aquele cara libera a parte morta. Ele libera 7 quilos fácil. Quer uma coisa engraçada, também uma curiosidade engraçada? Quando você senta... Não é curiosidade, isso é óbvio. Quando você senta ao vaso e você se pesar, você fica mais leve.
Sim,
certo.
Já fizeram isso?
Eu não, porque eu não tenho balança em casa.
Então, uma vez eu me pesei e eu fiquei 500 gramas mais leve.
E seria estranho se eu levasse uma balança dessa do supermercado, né?
Mas é verdade, às vezes a gente não considera essas coisas, né? É. Tipo, vou me pesar, acabei de tomar 600ml de água.
Aí,
a água pesa,
é verdade.
É peso.
Que nem quando falam também, quando vai pra sauna, que você fica mais leve, mas na verdade não é porque você ficou mais magro, é porque você perdeu líquido. Você
desidratou, né?
Desidratou e você fica mais leve, não é porque você
ficou magro. Eu nunca fui pra uma sauna, como que é essa experiência bizarra?
Vocês querem que eu conte isso?
Você já foi numa sauna?
Você foi numa sauna?
Já fui. E vou... Ai, meu Deus.
o negócio esquenta e você fica suando.
Não, vou explicar como é a sauna que eu fui, tá bom? Tem uma sauna aqui em Santo André, inclusive, né? Eu faço questão. Cadê? Trilhas. Tá aqui. Ai, tá bom.
Então, peraí. Tércio. Tá vendo? Conta pra gente como foi sua experiência dentro da sauna.
Amigo ouvinte, vamos lá, vou compartilhar com vocês essa linda aventura. Meu pai me levava...
Ah, não, você foi com seu pai!
Não! Siga o seu Emílio no Facebook.
Siga o seu Emílio no Facebook.
Pai, continua. Você se divertir com a foto do perfil.
É só o topo da cabeça ainda?
É. Só que agora com máscara.
No tupetinho.
A hora que você abre a foto tá meio nariz pra cima com a máscara. Ai, enfim. E aí, meu pai frequentava, ia na sauna, né, pra relaxar, ele levava os filhos pra lá. Porque, se você for pensar bem, não tem nada demais, né? É, como é que funciona lá? É como se fosse um clube. A diferença é que todo mundo tá pelado, mas é um clube, você fica andando de roupão, você não fica lá desfilando, isso, loba, loba, ninguém, é, não tem isso. Então, a gente ia lá pra sauna,
because, né?
Isso, aí tinha um espaço lá em cima que você ficava numa cadeira igual de praia, sabe, com a cadeira branca, vendo TV, pedia porção, comia com roupão.
De forma curiosa, tinha uns buracos na parede, não sabia.
Não, isso aí é outro lugar, não, tá, isso aí é outro. E aí... eram três andares, né? Aí tinha um andar lá em cima que era isso, aí o andar no meio que era a sauna. A sauna tinha... Era um salão gigantesco que tinha piscina, tinha vários tipos de banho, tinha um banho turco, sei lá, que é o cara que pegava uma mangueira de bombeiro e jateava nas suas costas.
Sério isso?
Você ficava na parede lá no fundo e tomava um...
É tipo aquele
banho... Eu já vi isso num filme.
Os três, os 12 macacos.
Não, eu vi no Bonitinha Mais Ordinária.
Eu não sei se chama banho turco, não lembro o nome
disso. É, tem hora que o cara vai tomar o banho, ele vai pra parede assim, e o criado dele lá vai...
Isso.
Com a
puta mangueira.
Não, mas tem nos 12, relaxa, né, os 12 macacos que o Bruce Willis volta da superfície, aí o pessoal tá dando um banho nele, assim, o pessoal passando a vassoura, assim, pra...
Não, mas aí eu acho que é pra... normalmente é filme de, tá contaminado, esse banho de...
Nesse caso era pra relaxar, porque... Mas, muito distante, tipo, ficava mais ou menos, sei lá, 6, 7 metros de distância.
Você tá me falando que o cara ficava com uma mangueira tacando água nas pessoas na parede?
Tinha um cara lá, você contratava esse serviço.
Como se ele estivesse fuzilando as pessoas com uma mangueira.
Mais ou menos isso, é tipo aquilo que fizeram com o Rambo no primeiro filme.
Quase aqui.
Mas ele tava pagando, você tá entendendo?
Sim, mas é relaxante, cara.
É
relaxante você ir pra parede, o cara pegar a mangueira de bombeiro e...
Cara, uma porque ducha é de água. Impacto da água, a duchada de água, aquilo relaxa a musculatura.
De roupa?
Não, peladão. Peladão. E aí tinha um outro...
Tomar uma jatada, relaxa, cara.
Tá, esse fale por você.
Esse aí, se eu não me engano, você pagava. Aí tinha uns outros que tinham uns chuveiros, que você entrava numa cabine... E a cabine tinha um monte de semicírculo, assim. Aí você abria e saía água de todos os lugares. Cima, embaixo e lado. Assim. Né? Isso
seu pai banho. Falou que tava te levando numa sauna, era isso?
Calma, não cheguei na sauna ainda. Tô falando as coisas que tinha.
Ah, ok.
Aí tinha piscina e tal. E aí tinha duas saunas. Tinha a sauna a vapor e a sauna seca. A sauna a vapor, literalmente, era vapor mesmo. Eles colocavam, tipo, num lugar que ficava quente. Lá colocava folha de eucalipto. E aquilo ficava fritando e ficava aquele vapor lá em cima. E quanto mais alto você ficava, mais quente era. Então você ficava suando lá durante um tempo.
Porque o ar quente, ele sobe, né?
Eu acredito que sim. Que e seja
de baixo assim. Desce.
Bom.
Não, não foge disso, eu quero saber tudo.
Não foge, fica, continua, volta pro tema.
Volta. Calma, eu não contei as coisas engraçadas, só contei as coisas...
Ah, você ainda não contou as coisas engraçadas?
Não contei.
Pior que tipo, a zoeira é nós que tá aloprando.
Já teve, tipo, chibatada de varinhas com arruda? Já teve mangueira turca? Que é mangueira turca?
Calma que eu chego lá. E aí tinha a sauna seca. A sauna seca, o que que era? Era com carvão, eu acho, que ficava esquentando, mas não tinha vapor. Você só ficava suando lá e fritando. Né? Essa sauna aí, beleza. Enfim, tinha outras coisinhas lá. Agora, o que era engraçado? Porque quando eu era criança, eu ia com meu pai, só tinha velho. Não tinha jovem, adulto, nada. Só tinha velho.
Essa é a idade do perigo.
E essas crianças. E tinha um senhor que ele tinha... Como é que eu posso dizer isso?
Um instrumento?
Uma coca litro.
Não era a coca. Não era a coca, era o pacote, era a sacola que levava a coca. Sabe a sacola?
Tá.
Sabe a sacola de mercado?
Certo.
Então, parecia que ele tinha uma hérnia, sei lá. Então, ficava na altura do meio da coxa, assim.
Você tá de brincadeira.
Sério. Assustador. E ele lá, desfilando, isto é loba, loba.
Homem berinjela.
Não era berinjela.
Ficou da garra.
Era o pacote.
Eu sei, onde ele guarda.
A sacola.
Onde ele guarda as nozes.
Isso.
Ok.
Noz moscada de madeira.
Jesus.
E tem uma coisa muito interessante de sauna também.
Cena, né? Do inferno.
Outra coisa interessante pra quem. Pra hipnudismo e afins.
Você já foi numa praia de hipnudismo?
Não, mas a sensação é a mesma, porque tem uma hora que você ignora. você esquece que
está tudo... É, o cérebro começa a trabalhar para que você não fique traumatizado, né? Então...
Não, porque... É, quer ver a diferença? É, você ficar nu, num lugar todo mundo vestido, é constrangedor do mesmo jeito que você ficar vestido onde todo mundo está nu.
Porque você não está inserido, você está totalmente deslocado do que é o ambiente.
Exatamente. Então, quando você tá ali, todo mundo... Você ignora. Sabe quando você vai na praia e, todo mundo tá de sunga e biquíni e você fala, então tá com o corpo.
E você vai de terno.
Gente.
É, por exemplo, esquisito.
Eu vou dar um exemplo maravilhoso. Acho que o Tércio vai me entender, talvez. Não sei o Chiquinho.
Chiquinho porque não, Chiquinho tá conformado.
Você vai entender. É porque a gente é professor. E o ambiente escolar é muito tomado por mulheres. Você já entrou numa sala dos professores com a mulherada batendo papo e só você de homem?
Ai, que susto, gente.
Sim.
É constrangedor demais, cara. É muito ruim. E eu acredito também pra uma mulher entrar num papo onde tá todos os homens falando, aquela gosta, deve ficar muito mal também.
Às vezes, pior não é isso, o homem nem conversa sobre isso. Homem conversa sobre outra coisa, sabe? Pelo menos a nossa geração fala em outra coisa.
É que a gente é nerd boboca, vamos jogar.
É, a gente fica falando coisas idiotas.
A gente gosta de falar de filme, Star Wars.
É, qualquer assunto. Você viu o Loki ontem? Foi demais o final, hein? A gente fica conversando
nossa, disso. Cara, é sério. Ó, gente, vocês me desculpem aí se eu estiver exercendo meu machismo, mas é verdade. Cara, entrar numa sala de professoras só com professoras e só você de homem é muito constrangedor.
Não, mas
a gente... Porque elas se sentem à vontade pra falar as coisas, sabe? Ai, amiga, ai, aquele não sei o que, ai, que... Você fica assim...
Então, mas tem uma coisa que o Chiquinho, nós percebemos hoje...
Você fica sem
conversando,
jeito.
Eu e o Chiquinho...
Foi. Olha aí, vai vendo.
Fala você, tá? Da sua amiga.
Então, ontem tava eu e o chefe lá batendo um papo e tal, e tinha uma amiga junto, né? E tinha um outro rapaz lá, né? Indefinido. E o que acontece? Começamos um assunto e tudo mais e tal. Ela começou a debater o assunto com a gente. E daqui a pouco ela veio e a gente tava falando de outra coisa. Tipo, 10 segundos depois a gente tava falando de outra coisa. E ela, mas vocês já mudaram o assunto? Gente, já, né? Já mudamos de assunto já umas duas vezes, não sei o quê. Nossa, gente, eu nem vi quando mudou de assunto, não sei o quê e tal. Beleza, aí depois começamos a conversar. Daqui a pouco quando viu a gente já tava falando de outra coisa. E ela, mas vocês mudaram de assunto de novo?
Ela né? Ficou espantada com isso.
Então, aí perceberam o quê? Que geralmente homem fica menos tempo num assunto do que a mulher. Geralmente a mulher começa um assunto, elas gostam de explanar aquilo,
porque elas...
falar detalhes.
Exatamente, porque tem uma riqueza de detalhes que a gente não guarda.
Isso.
É claro que nós somos especialistas em porcaria nenhuma.
Uhum.
Podemos estar sendo equivocado.
Não tem nada de ruim nisso, gente, não. Pelo amor de Deus. Hein?
Mas eu posso jogar uma real. Vou dar um exemplo. Tércio, tem um cunhado, por sinal, é grande amigo meu, Laranja.
Sim. O senhor Laranja.
O senhor Laranja. E a senhora Laranja, que é a esposa dele, certo. É muito amiga nossa também. E tem a Fernanda, que é nossa. A gente tem uma treta muito grande, eu e Laranja, com as duas. Porque elas às vezes gostam de contar detalhes de coisas que não precisa.
É isso.
E a gente até zoa elas por causa disso.
Mas pra elas é importante, né?
Sim, é.
Pra quê? Não sei, mas é importante.
Tem necessidade, precisa falar, precisa explanar.
Senão... Vou resumir. Me pergunta, por favor, se eu fiquei com aquela menina com quem eu conversei.
Você ficou com aquela menina lá que você conversou?
Cara, fiquei, foi da hora. A gente
foi legal?
Não, foi bacana. A gente, legal. Pô, agora a gente tá conversando, né? Vamos
gente, vocês vão fazer hoje, depois do programa. Coisa.
Não sei, talvez sair.
agora nós já... Matamos dois assuntos.
Agora me pergunta se eu fiquei com o cara.
Você ficou com o cara?
Menina, fiquei. Olha, ele me buscou em casa. Aí a gente foi, sabe aquele...
Aí ele te buscou em casa? Buscou, mas foi com o que?
Ele tava,
tipo, tava cheiroso. Tava não,
peraí, o que ele tava vestindo?
Homem cheiroso é tudo.
Nossa, ele tá... Caraca, esse tá machista pra caralho.
Homem cheiroso é tudo.
Gente, falando em machista rapidinho, deixa eu só...
Viu? Mudamos de assunto.
Já mudamos de assunto rapidinho.
É assim, gente!
É assim.
Fala.
Eu preciso dar uma errata do programa anterior. Né?
Uhum.
Fábio Ueda deu uma errata pra gente, então eu tô aqui, né?
Uhum.
Inclusive, eu vou até deculpar vou fazer um corte desse momento aqui pra mostrar para o Fábio. O Fábio falou assim, gente, desculpa a correção.
Ah.
A correção do quê? Lembra que a gente tá falando de bitola?
Estávamos falando sobre palavras e tudo isso, mais, significados.
E aí a gente falou da bitola que talvez tenha
surgido. Baitola, baitola.
Isso, já falava baitola, total.
No programa passado.
Aí ele falou assim: desculpe a correção, mas bitola não é algo para bater. Nem é o prego do trilho. Bitola é a distância entre os trilhos de um trem, que são equivalentes a dois traseiros de um cavalo. Sério.
Se tivesse falado que é o equivalente a dois traseiros do traseiro do cavalo, a gente ia levar essa palavra pelo menos mais uma meia hora, porque ia ser muito mais engraçado, né?
E ele mandou assim, gente. É...
Como que se mede dois traseiros de um cavalo?
Dá uma bitola. É, sério, pelo menos no metrô, de São Paulo, uhum. que segue o padrão mais adotado no mundo...
É tipo a BTN dos trens.
Isso, diferente da CPTM, que é maior, né? Então, tipo, a bitola do metrô é o que equivale ao do mundo e o da CPTM é um pouquinho maior.
Entendi, é fora do padrão.
E é fora do padrão.
Equivale a três traseiros de cavalo.
Isso, então, tá aqui, Fábio, muito obrigado pela correção, está no ar.
Obrigado, Fábio, obrigado mesmo pela sua correção. E eu espero que você venha ouvir o programa Subset para corrigir ao vivo, que é pra gente, né?
Isso. E antes de fazer o nosso pequeno intervalo, a gente tem mais 2 minutos aqui, esse intervalinho. É, mais uma curiosidade que não faz o menor sentido, né? As girafas têm a língua tão grande que elas são capazes de lamber as próprias orelhas.
Isso é verdade?
É verdade. Eu vi isso no Bikman.
Ainda assim, eu prefiro ser um porco.
Porco de 30 minutos.
É. O coelho também tem uma coisa assim, né? Só que ele é rápido. Não é se ele é rápido ou se ele se sente mais... O que é o coelho?
Ele procria bastante, né?
É muito rápido.
É rápido?
Ele dá tipo...
É 12 segundos.
É, não, mas é rapidinho, na verdade. Não é tipo rapidinho de tempo que demora, mas é...
A ação do ato sublime do amor é rápida.
Fala nisso, lá em ato sublime do amor, você sabia? Ó, outro fato interessante aqui. Que além do ser humano, o golfinho...
É nada.
É a única espécie do mundo...
Certo.
Que pratica o ato sexual, que faz sexo por puro prazer... Não só pra procriação.
Então, falaram do golfinho.
Eles são chegado.
Eles estão afim, né? Mas tem um outro animal que também é assim, que parece que são os macacos. Não tenho certeza. É,
eu acho que os primatas também. Os primatas eles têm também. Uma coisa assim, mas eu acho que assim, ó. É, fora os humanos e os primatas, eu acho que é o golfinho mesmo. E eu vi uma seguidinha dessa que é assim, ó. Os golfinhos, eles são tão pervertidos que...
Pervertidos.
É sério, há casos de estupros, de golfinho estupram um outro e
sério? Nesse naipe?
Isso. E eles... como que eu posso falar isso assim? Eles buscam mesmo o prazer, como eles gostam dessa coisa do prazer, eles se estimulam. Entendeu?
Ah.
Com graveto, com osso, com esse tipo de coisa
tipo,
tal.
Eles ficam roçando.
Isso, exatamente. Então,
ok, depois dessa temos que fazer o intervalo.
Eu preciso pensar sobre isso.
Tá bom? Ok, programa Subset.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo!
Daqui a pouco a gente volta.
Já, já.
Gente, que absurdo isso, né? Você quer ser um golfinho?
Subset.
Oi!
Começa agora
novamente o programa Subset aqui na Zoom FM.
Pode falar.
Mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, amigos, eu errei a vinheta, então vai ser essa agora por enquanto.
Essa vinheta é muito boa para pro programa.
Mas é que ela tem um finzinho bonitinho, ó. Termina agora. Ela termina bem, ela termina.
É.
É isso aí, amigos. Voltamos ao nosso lindo e cheiroso intervalo. Você que tá acompanhando a gente pelo Spotify, Deezer e afins, foi rápido. Foi só uma vinheta e um BG estranho.
Exato.
Né? Mas você que está acompanhando a gente ao vivo agora, né? Você ouviu lindas e belas canções que só tem aqui no programa Subset.
Que é músicas independentes, músicas de bandas que a gente não tomaria strike, né?
Isso, não teríamos problemas com direitos.
Exatamente.
A gente pode usar à vontade.
Na verdade, como a Rádio Zoom nos permite utilizar. O problema é que o Facebook não sabe disso, nem o YouTube, nem afins, então a gente evita problemas.
Falando em Facebook, a galera que estiver aí acompanhando a gente, seja revendo o programa, seja quem estiver ouvindo o programa, que às vezes o pessoal tá ouvindo o programa, vendo aí a live, mas não interage, não entra para interagir, tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que você esteja aqui vendo, pode deixar o like, né?
Isso.
Pode deixar o like aí, porque esse like, ele cria um engajamento e o Facebook entende que vocês gostam desse conteúdo e passa a oferecer esse conteúdo para mais pessoas, para que o Subset chegue em outros lugares também, isso, tá bom?
Que a gente possa invadir o mundo, isso, com o nosso português horroroso.
Isso mesmo.
Que o cara chega lá na Tailândia, o que, que eles estão falando? Não tem nada, não. Nem português eles falam direito.
I speak the Portuguese.
Yes, it is. The books on the tablet. Meu inglês é pior que tudo.
The books on the table.
Tércio, você já teve uma crise de soluço alguma vez na sua vida?
Já, cara, já.
É perigoso, hein? Cuidado. Né?
É perigoso.
É terrível ter aquelas receitas que vão falar: toma uma colher de açúcar.
Segura o ar.
Segura o ar, toma um copo d'água sem respirar.
O segurar o ar é o que mais dá certo.
Eu tomar susto também, falam que
mas
passa.
Mas o segurar soluço. O ar é o que mais dá certo por causa do espasmo.
Isso.
Porque o soluço, ele é um espasmo, né? Ele
é, na verdade, o soluço é uma tosse ao contrário.
Sério?
É, a tosse faz... e o soluço é o ar pra dentro.
Pois é, Charles Osborne teve uma crise de soluço que durou nada mais, nada menos que 69 anos.
Nossa, não.
Começou em 1922, quando pesava um cerdo para sacrificá-lo e só parou quando ele já tinha 97.
Gente.
Nossa, eu tô com agonia de pensar nisso.
Nossa, eu também, porque dói, cara. Dói. Soluço
deve
muito
deve
tempo
ter
dói,
passado
cara.
Aí, tipo, a acostumar com isso,
eu,
né?
Eu não sei se é isso, vou usar a minha cultura, que não faz o menor sentido, mas pelo que eu entendi, o soluço é quando o diafragma, ele começa a reagir involuntariamente, certo? Geralmente quando a gente come muito, ou enfim, quando o estômago dá aquela...
Quando você toma alguma coisa muito gelada também,
isso,
né?
Isso, o estômago dá aquele toquinho no diafragma e ele dá uma... Ele repele, né? Ele se contrai rápido, né? Tipo...
Aerofagia.
Isso, um espasmo, né? E aí é o soluço. E é como se o diafragma estivesse descompassado com o pulmão. E aí, quando você segura a respiração, é como se você meio que zerasse os dois para eles poderem sincronizar de novo.
Que louco, eu nunca tinha pensado por esse lado, não.
É, eu vi isso aí num podcast com esse vizinho. Né?
No podcast vizinho.
Nossa, você veio de propósito, né?
Não, não foi. É porque eu pensei no assunto e veio.
É.
Você sabe o que é o bocejo?
O bocejo é oxigenação pro cérebro, não é?
É. Não, é sério, gente, não foi de propósito. Eu comecei a pensar no assunto e me deu vontade de bocejar.
Caramba.
E dá vontade de bocejar quando a gente vê outra pessoa bocejar também.
É verdade. Três bocejos tiveram aqui.
É, vai ter um quarto daqui a pouco.
Que coisa horrível, né? Cara.
Eu tô controlando aqui, tá dando vontade de novo.
É. Vai, olha pra lá.
Tá, vamos falar sobre sauna de novo, pro Rafael. Vamos lembrar do velhinho que tinha a sacola grande.
Você sabia que um leão...
um leão?
Ele, durante um dia... ele pode copular com até... Porque eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Num bando de leões na África, um leão macho por bando, por galera, tá ligado?
Ele, tipo... Desculpa a palavra, mas ele...
Ele copula com até 15 fêmeas por dia.
Mas por esporte?
Que vida miserável.
Eu não sei se é só por esporte ou se é pra procriar mesmo. Bom, se for basear naquela teoria que quem só faz por esporte é golfinho e primata, então é pra procriar mesmo. É pra botar mais leão no mundo.
É instintivo, né, cara? Né?
Mas ainda assim...
Porco. O porco.
O porco. Seria o porco. O porco ainda é o nosso herói.
Exatamente.
É nosso herói. Não, isso explica por que isso é uma delícia.
Porque é tão bom bacon.
Tão bom bacon.
Cara, mas eu vou te falar que eu já fui mais fã de bacon.
Cara, hoje eu comi um hambúrguer. Um bacon, já tô feliz, já. Por isso que eu tô sem
eu gosto
sniper.
De bacon.
Ah, eu gosto, cara, mas eu já fui mais fã. Eu era aquele louco do bacon. Nossa, bacon. Bota 4 fatias de bacon, sabe?
Bacon.
Hoje em dia, tipo assim, bota uma fatiazinha só que é pra dar o gostinho, suar.
Cara,
quando vem muito bacon, já começa a me dar um, tipo, salgado pra cá.
A gente tem que começar...
é verdade.
A gente tem que começar a tomar cuidado com os nossos palavrões, né? E também com a nossa idade, cara, porque daqui a pouco nosso sangue vai virar maionese.
É, por isso que agora eu não peço mais com 5 bacons, é umazinha só e... E olha lá, viu?
Eu tô pensando aqui durante toda a minha trajetória, que ele falou, eu escolhia o bacon que eu ia comer, eu falava, põe mais bacon e tudo mais. Eu pra comida, assim, eu sempre fui muito, tipo, isentão, tipo, que tá, beleza, então vou comer esse aí negócio
eu
aí mesmo.
Pra comida
então.
Eu sempre fui muito isentão. É, eu
tipo,
não, eu era...
Sei lá, eu escolhia muito, sabe?
Eu era isentão, não.
Não era isentão, não, eu era da esquerda vegetariana.
Não, mas eu
era da direita carnívora.
Não, mas era uma coisa tipo assim, que nem, por exemplo, eu sempre tive... Eu sempre tive, por exemplo...
Eu era do centrão.
Eu sempre tive os meus lanches favoritos e tudo mais. Mas se de repente alguém chegasse e falasse assim, ó, a partir de hoje o Subset Burger não vai ter mais bacon... Normal, eu vou comer do mesmo jeito. Tipo, eu não reclamava, não.
Não tem tempo ruim.
Não tem tempo ruim, eu ia comer do mesmo jeito.
Eu vou exercer meu preconceito. Eu tenho tempo ruim com bacon de lanche de padaria.
É terrível.
Porque é sempre um pedaço do bacon que é justamente o pedaço que você não quer comer. Que é aquela só banhona do bacon. Aí não é legal, o legal é a carninha.
Que o cara joga como se fosse uma pedra ali, né?
Isso.
Não é aquela fatia
bonitinha. É aquele bacon molengoso, borrachudo.
Ó, eu vou falar, horroroso. Esse bacon é aquele bacon que ele esconde embaixo do balcão. Aí ele falou, Gerlivaldo, joga fora esse negócio. Não deixa que a gente vai colocar esse bacon no meio do lanche de algum tonto. Aí é cair, você come esse bacon.
Aí chega a gente, faz um X-bacon pra mim.
Ô, Gerlivaldo. Opa, claro. Vou caprichar no bacon pra você agora. É isso aí.
Ele põe a mão na boca e fica rindo assim, né? Igual o manto aí. Isso, sai assim.
Eu tô imaginando o horror que é esse bacon. Você abre e você fala, misericórdia, eu não vou comer isso aqui mais nem lascando.
Uma outra curiosidade, que o pastel de feira é melhor que qualquer pastelaria.
Ah, é sério, sim, cara?
Isso não é curiosidade, isso é só um fato.
Cara, eu não sei, vou te falar uma coisa. Eu fui uns tempos atrás comer um pastel de feira.
Sério?
É, mas o pastel lá de... perto de casa...
Ah, mas eu sei o que aconteceu.
Eu fui na barraca 2, né?
Não é isso. Isso foi há pouco tempo, não foi?
Foi.
Você foi no horário 2?
Não. Vou explicar o que aconteceu. O que dava o sabor do pastel é quando o cara que preparava passava o braço no nariz, fazia assim... Né? Dava aquela passada assim.
Agora tem que usar máscara.
E agora tem que usar máscara, ficar passando álcool em gel. Ele tira o sabor.
Eu tenho outra teoria.
E era isso.
Todas as feiras, elas têm pelo menos duas barracas, né?
Isso.
E assim, ó, tem a...
Geralmente uma tem o caldo de cana e a outra não.
Não, caraca, então... Não, tem aí que acontece. Geralmente o pessoal come na barraca que tá mais cheia, entendeu? Que tem mais pessoas e tudo mais. Porque lá é onde o pastel é bom.
Isso.
E aí tem aquela barraca de número 2, que é onde vai um pouco... Um número menor de pessoas.
Vai quem tá com pressa.
Isso. Aí você come lá e lá o pastel não é muito bom. Aí eu acho que é nessa barraca que eu comi. Eu acho, sabe? Depois é sério. Cara, a partir de hoje, o dia que você for na feira, pode ir lá, você vai perceber que tem duas barracas de pastel, uma do lado da outra. Uma tá muito cheia e a outra tá razoavelmente vazia.
Cara, vá no que o cara tiver coçando a virilha. Essa é que tem o sabor.
Cara, eu não sei se já aconteceu com vocês, agora a gente entrou no
assunto. Desculpa, deixa eu interromper rapidinho. Lembra você, o Rogério Skylab, e falar: não, moça, o cachorro quente. Leva essa história.
Olha lá. Ele tá coçando com a mão. Não, moça, não compra cachorro quente, não.
Gente, o Rogério Skylab é uma...
ele é o nosso filósofo aqui.
Ele é cara,
tem uma entrevista dele, entrevista de um cara que é pior que ele.
Tem uma entrevista dele agora. Procura no podcast do meu xará Bastos.
Tá.
Tá? No mais que...
Como é que é, Rafinha? Não entendi.
No podcast do meu xará Bastos.
Entendi, Rafinha.
Obrigado. Ele fala assim, cara, e o que que você faz de noite? Cara, eu fico na internet só vendo madeira. Tá, entendeu já, né?
Entendi.
Eu gosto de ver madeira. Tudo que é madeira, de tudo que é tipo.
Pra quem não sabe... Rogério Skylab falou isso?
Sasso.
Falou.
Pra quem não entendeu...
Mas você entendeu o que é a madeira que eu tô falando?
Ele não está dizendo madeira, ele está dizendo o órgão...
Falo.
Isso, falo. Eu gosto de ficar vendo falos.
Gosto de ficar vendo falos.
Quando ele falou do travesti, vocês lembram disso?
Ele fala isso até hoje.
Você tem um vídeo dele não...
Ai, cara,
não.
Porque ele acha o travesti a figura mais exuberante, porque é uma mulher linda com uma madeira. Falo.
Não, acho que eu até posso pôr, porque ele não fala um palavrão.
Não, ele não fala. Depois.
Não, acho que ele fala. Ele fala um dos apelidos mais chulos.
Não fala não.
Tudo bem. Ah, mas enquanto você coloca aí a madeira, a gente tava falando de pastel de feira.
Cara, e quando você fala aí, madeira?
É, tá colocando. Posso colocar o áudio?
Pode, põe.
Põe. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o Rogério Skylab, num programa do Danilo Gentili, quando era na outra emissora.
A biologia pro travesti não importa. Ele produz uma nova biologia, ele produz um novo corpo. Então você olha, tem certos travestis que são muito mais bonitos, são muito mais gostosos, são muito mais sensuais do que a própria mulher. Por quê? Porque ele tá buscando aquele ideal feminino que a mulher já tem, porra.
Quando?
Que a mulher já tem.
Quando você se pegou admirando um travesti? Foi quando você era moleque, você via que o Silvio Santos fazia aquele concurso de travesti, que ele punha a mamãe, a vovó.
Você lembra disso, mano? Um
travesti mais bonito.
Concurso dos Transformistas.
Transformistas, era verdade.
Eu nem me lembro disso. Mas uma das coisas que mais me fascina no travesti é ver um ensaio fotográfico, ou mesmo na internet, quando você encontra uma mulher tão linda, então ela vai tirando a roupa, e de repente aparece aquele trabuco enorme. Tô falando sério, eu tô brincando.
Aquela, eu não tô brincando.
A tradição entre a delicadeza do rosto, os seios, né, tão bem feitos, e aquele trabuco, aquela contradição pra mim é fascinante, cara.
É um contraste.
É um contraste maravilhoso, entendeu? Então pra mim é fundamental que eu veja a travesti nua, pra que eu possa viver com intensidade aquela contradição. E isso é a coisa mais contemporânea que existe. O travesti é um personagem contemporâneo, moderno, entendeu? E o Ronaldo Fenômeno, que...
Chega.
Só vendo madeira.
Contemporâneo.
Só vendo trabuco.
É o personagem mais contemporâneo, né?
Cara...
Exatamente. Uma curiosidade também, o seu pé tem o mesmo tamanho do seu antebraço.
Tem, né?
É fato.
Isso, é fato.
É verdadeiro, isso não é lenda não. Você pode medir,
você pode colocar
pisar no teu antebraço.
Aí você vai ver que é o mesmo tamanho.
Quando um casal pratica a posição missionário, o órgão masculino pode se curvar. Aliás, é possível que ele se alcance a forma de um bumerangue.
Eu queria ser uma mosca agora pra estar na casa de cada um que ouviu isso.
Exatamente.
E tá buscando no Google o que é a posição missionário.
Certeza absoluta.
Agora é o desafio, Rafa, Chiquinho. Uhum. O que é a posição missionário? Você consegue descrever essa posição?
Eu não faço ideia de como que é a posição missionário, mas pelo que tá descrevendo aqui, que o órgão masculino vira em forma de bumerangue, e pela fragilidade que eu sei que existe no membro, não deve ser muito boa, não.
Você não pode estar muito em riste.
Eu posso ter que encontrar alguém que seja, tipo assim, muito mesmo, tipo, fora da casinha pra falar, vamos fazer a posição missionário, não é?
Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição.
Mas é verdade.
Gente, eu vou...
Transformando em bumerangue.
Aliás, eu vou contar um negócio pra vocês que é verdade. É verdadeiro. Que agora ele falou da posição missionário, e isso me lembrou posições, isso me lembrou o ato sublime do amor.
Uhum. Sim.
E isso me lembrou um fato curioso, que uma vez a moça me contou em plena banheira após terminarmos o ato. Em plena hidro.
Você fez o ato na hidro?
Não, peraí.
Baixa a pressão só de lembrar, tá ligado?
O que ela contou, não entendi, peraí.
Eu já falei pra vocês na semana, foi numa hidro que ela... O porquê que a nossa mão, quando a gente fica muito tempo na água, ela enruga.
Ah, você teve essa curiosidade.
Na hidro, após terminar. A gente já tinha terminado, tava fazendo nada. Mais
batendo aquele papo cabeça.
Aquele papo cabeça, ela sabe da minha vocação nerdística, a gente começou a conversar coisas úteis.
Entendi.
Rodrigo... E ela me falou, ela virou, eu lembro até hoje, assim, com ela em meus ombros, bonito.
Olha
até.
Que bonito isso, né?
Aí ela falou, ela pegou, levantou a mão. Você sabe por que a nossa mão fica toda enrugada assim?
Uhum. É pra eu dar na tua cara, sua safada.
Na tua cara, tem. Eu falei, nossa.
Que absurdo.
Aí eu falei, não, por quê? Por quê?
Pergunto-vos, Lies.
Pergunto-vos, Lies.
Ela perguntou?
Muito bom esse... Pergunta-lhe, Lies.
Pergunto-vos, Lies.
Eu perguntei porque ela falou. É porque, na verdade, o que acontece? Não é que a... Muita gente acha porque assim, a pele fica úmida por causa da água e começa a enrugar, tipo papel molhado.
Uhum.
Não é isso. O corpo, na hora que ele fica úmido, não é que ele encharca e enruga. O corpo, ele entende que você está num ambiente muito úmido e liso, sem aderência. Então ele faz aquilo pra você conseguir segurar nas coisas
cê
e andar.
Você tem atrito.
Você tem atrito.
No caso, se você tá dentro de uma banheira, se ela falou isso pra segurar nas coisas.
Isso.
É. A gente já tinha acabado, gente.
Mas ela queria mais, gente.
Ele perdeu a oportunidade.
É igual a curiosidade que eu trouxe. O clítoris é a parte do corpo feminino com maior terminação, com maiores
terminações nervosas.
Aí ela fala isso pra você dentro da banheira. E aí?
Clítoris.
Clítoris.
Cara, tá, clítoris, vai. A gente nem sabe onde tá, você ainda quer saber o nome certo. Piadas ruins.
Piadas ruins. Se fosse perguntado ontem.
Deixa eu ver só aqui o horário nobre.
Inclusive, se eu tivesse perguntado ontem, eu estaria com a resposta na ponta da língua.
Né? Oh! Que ruim. Rodrigo Gomes disse: voltei. Ele voltou.
Ok.
Nesse momento.
Beleza.
Seja bem-vindo novamente.
Bacana, Rodrigo. Bacana.
Que bom, Rodrigo.
Bacana.
Kiko! Me ajuda.
Eu também preciso de cortes capilares.
Kiko, eu preciso dar uma parada na juba.
Isso, então já marca aí ao vivo agora, né, no Gomes Barbershop. Né, quem quiser ir, é só procurar no Facebook Gomes Barbershop e marcar o seu lindo corte de barba e cabelo e bigode.
O Gomes Barbershop, ele sofreu uma mudança muito estilosa, né?
Só não funciona às segundas-feiras, né?
Qual foi a mudança estilosa?
Não, porque antigamente, quando era no antigo endereço, tinha cara aquela de barbearia, tipo, rusticona, com
sim.
Aquela coisa...
Agora não, agora tá sublime.
Tá um salão,
é verdade.
Tá falando, entendeu? Que ele melhorou a decoração, isso?
É, ele foi promovido de barbeiro pra cabeleireiro.
Isso, é. Agora ele já pode conversar, já tem a língua presa, ele já pode conversar, tá... enfim. Ele faz essa piada, gente. Ele faz. Ele fala que tem tudo. Ele tem a língua presa, é cabeleireiro e é São Paulino. Ele faz essa piada. Tá escrito na parede lá no salão.
Tá no manual dos barbeiros,
oh, não.
Né?
Oh, não. É. Oh, não.
É, tá. Só não funciona de segunda-feira, né?
Não, acho que... Não sei se segunda-feira funciona.
Geralmente cabeleireiro fica fechado nas segundas, né?
É, enfim.
Já foi o time.
Já foi.
Será que vamos ter aquela coisa de cabeleireiro de segunda? Não é.
Não tem.
Oi?
Cabeleireiro não abre segunda-feira. Ele quer de terça a domingo.
É pizza. Pizzaria também não abre, geralmente.
Agora tá tudo full time, cara.
Falando segunda-feira.
Pizzaria lá perto de casa tá o tempo todo, dia.
Ó, falando em segunda-feira, coincidência ou não, a maior parte dos ataques cardíacos acontecem às segundas-feiras.
Sério?
É, que tá, né? Que curiosidades.
Caramba.
Que ninguém se importa, né?
Hoje é quinta-feira ainda.
Tem outra curiosidade chata também, esquisita. As aves piscam de baixo pra cima.
Sério?
A pálpebra delas é o contrário.
É o contrário.
Elas piscam de baixo. Cara, eu acho que eu já vi assim, quando você vê pomba com os olhinhos fechados, você vê que parece que só tem uma pálpebra, né? Que é a pálpebra de baixo.
É, vai de baixo pra cima. Vai de baixo pra cima. É diferente do nosso, que é de cima pra baixo, deles é de baixo pra cima. Mais?
Eu tenho uma curiosidade muito boa também.
Fala. Que os cabelos continuam a crescer depois de morto?
É.
Também.
E as unhas também.
Os gafanhotos escutam pelos joelhos. Também veio do Bikman.
E qual era a piada que o Lester fazia?
Não lembro.
Tinha uma piada nisso aí.
É tão culturas inúteis, é coisa que ninguém interessa.
Não interessa ninguém.
Eu gosto muito de cultura inútil. Eu tenho uma... Geralmente quando tem um canal com cultura inútil, eu sempre tô seguindo. Eu adoro, mesmo.
Ok, amigos, estamos terminando mais uma edição do programa Sub7. Eu espero que tenham gostado. Lembrando que quinta-feira que vem tem mais, né? Vamos agora discutir a pauta.
Deixa eu só falar uma coisa.
Deixa.
Um último que eu trouxe. Eu sempre fico frustrado quando eu trago alguma coisa e esqueço de falar, então hoje eu não vou ficar frustrado. Esse é mais pra mim. É, tem uma curiosidade que diz assim, ó. Em Nova York, nos Estados Unidos, é proibido vender uma casa mal assombrada sem avisar o comprador.
Sério que isso tá na lei dos imóveis?
É justo. Tá. É justo.
Como que você vai saber se a casa tá assombrada?
Vai que você tá dando um rolê no corredor e encontra o
Satanás.
O Pazuzu.
Né? Deus, pode continuar, Terce.
Tem que ser avisado. Depois eu vou contar uma historinha pra vocês que eu vi no sábado passado.
Manda.
Depois. E pra finalizar, uma jogada de xadrez que eu vou ler só porque eu tô curioso, porque eu não vi essa curiosidade aqui. Depois de cada jogador. Depois que cada jogador faz 3 movimentos em um jogo de xadrez, existem 121 milhões de caminhos possíveis para a partida. Cada um fizer 3 movimentos, Existem 121 milhões de possibilidades de jogos.
Cara, eu acho isso muito maluco, cara. Essas probabilidades de... Cara...
Xadrez.
É, velho. É tipo o Doutor Estranho calculando quantos finais podia ser possível pra ganhar o do Thanos.
Você sabe jogar xadrez falando isso?
Cara, muito mal. Sei as regras. Ah, o cavalo anda em L... A rainha vai pra qualquer lugar.
É que tem esses são só os movimentos, tem mil outras coisas, né?
Tem estratégia, tem.
Tem umas movimentações tipo rock. Aí tem umas jogadas que tem nome, siciliana, não sei
o que. Eu não sei nem a movimentação das pedras. Eu sei que tem uns que andam uma casa só, sei que cavalo anda em L, sei que o peão anda pra frente, né?
Enfim.
Meu amigo, eu me dou mal jogando dama. Imagina xadrez.
Eu sou muito ruim em qualquer jogo.
Eu nem lembro de jogar dama. E a grande pergunta, dama come pra trás ou pra frente?
Dama pode comer pra trás.
Mas só depois da segunda pedra, não é?
É, a dama é quando tem duas pedras já, né?
Não. Quando eu monto podre, eu só posso comer pra frente, não posso comer pra trás. Eu só posso comer pra trás quando for duas.
Descobri, não sabia disso, não.
Não sei, é uma curiosidade. Não sei se é verdade, se é mentira, mas eu lembro disso.
Eu não sabia disso, não. Pra mim, eu podia comer em qualquer posição, quantas pedras que eu quisesse.
Então tá bom.
Caraca,
tá bom?
Eu fui roubado a vida inteira.
Eu acho que é isso.
Fui tapeado.
Ok, muito obrigado pela audiência, amiguinhos. Então lembrando que quinta-feira tem muito mais. Chiquinho, tá, agradeço as pessoas que nos acompanharam e as nossas direções e afins.
Galera, muito obrigado a quem acompanhou hoje o programa de hoje, que foram curiosidades. Obrigado pela audiência. Quero agradecer a todos que fizeram possível o programa Subset, que já esteve em várias casas. Agradeço, você vai falar os nomes agora pra gente, o nosso diretor.
O nosso diretor é o Celso Zappa,
a nossa
presidente Martinha,
né? E a todos que...
Programador Sérgio,
ao Felipe também, Felipe Bezerra também, que foi um dos caras que possibilitou também o programa Subset aqui, porque...
E ele está arrumando o nosso site que deu problema.
Isso, o Felipe Bezerra, que faz... parte do elenco também.
Isso, ele está
de vez em quando,
não,
né?
Não fica sacaneando ele, mas ele está em off por motivos de trabalho, tá?
Exatamente. Ele é o cara do site. É o cara que resolvedor de problemas, entendeu? Isso. Então ele trabalha mais off do que on aqui com a gente, isso, tá?
A Nath Verro,
que não foi possível estar aqui hoje, mas ela pediu desculpas.
Ela tá sempre assídua e super participativa e trabalhando mesmo, ela realmente...
É isso mesmo. E um agradecimento especial a você... que está ouvindo a gente agora, tanto pela plataforma do Facebook, quanto pela frequência modulada.
Do FM, tá? Você está acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook da Subset ou pelo Facebook da Zoom FM.
E um agradecimento super especial para a galera que ouve o nosso programa através das mídias digitais, das plataformas digitais, que seria o Deezer, o Spotify, Google Podcast e o iTunes.
Isso, tá bom? E todos, se vocês achar possíveis, tá bom?
Se você tá ouvindo através de uma das nossas plataformas, um super beijo para você. Eu espero que você venha para ouvir ao vivo o que acontece aqui, o programa Subset, todas as quintas-feiras, das 11 da noite à meia-noite e meia.
Isso, tá bom? Muito obrigado, galera. Até semana que vem, se tudo der certo. Tchau!
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 Tchau. Gente, olha que legal, vou acabar de verdade hoje sem bônus crédito. Mentira. Fica aí a pegadinha. Você que acha que conseguiu, foi tapeado. Foi tapeado. Foi tapeado ou não foi tapeado, Rafael Nascimento? O que você acha?
Fui tapeado.
Foi tapeado.
Você foi tapeado!
Então tá bom. Agora pode... Vai falar alguma bobagem ou a gente pode ir embora direto?
Pode ir embora direto. O que vamos fazer agora? Depois que terminar o programa.
Eu acho que a gente podia entrar na moda do Skylab e agora entrar na internet pra ver um monte de...
Aqui na sua rádio. Alegria está no ar. Zoom FM 87,5 MHz.